Clareou pro pé direito, ainda ele prendeu, deixou de calcanhar, bolou pra Willian, invadiu a grande área, pé esquerdo sem ângulo, bateu cruzado, a bola desviada, é gol, Neymar!
Meu nome é Thiago Alcântara e você está escutando o Bytes and Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar os negócios. Esse é o sexto episódio da minissérie Gold Data, um especial da Nelway que convida especialistas do universo da tecnologia e do esporte para debater os impactos da análise de dados no futebol. E também para contar algumas histórias boas sobre a Copa do Mundo. Quem acompanhou a minissérie até aqui deve ter percebido que todo episódio abre com a narração de uma das conquistas do Brasil na Copa do Mundo. Hoje a gente fez diferente e trouxe o último gol que o Neymar marcou na Copa do Mundo de 2018, contra o México. Com 28 bolas na rede, o meio atacante é o principal artilheiro da era Tite na seleção. Vamos torcer para ele aumentar essas marcas e, quem sabe, fazer alguns gols decisivos na Copa desse ano. Enquanto isso, enquanto a pelota não rola lá no Qatar, bora bater um papo sobre bytes, business e bola? Bom, se o Gold Data de hoje fosse um álbum da Copa, convidado, com certeza ia ser uma figurinha daquelas brilhantes. Hoje eu tenho a honra de conversar com uma referência no jornalismo esportivo. Ele cobriu praticamente todas as Copas do Mundo desde 1994 e é autor de mais de 10 livros sobre o esporte, dentre eles o Taticamente, Planeta Neymar e o mais recente, 5 Estrelas, a Conquista do Penta, que celebra 20 anos do nosso último Mundial. Mais conhecido como PVC, Paulo Vinícius Coelho tem passagens por várias das principais redações do Brasil e eu tenho que resumir esse currículo porque senão o podcast não começa. PVC, seja bem-vindo ao Bytes and Business.
Obrigado, Thiago, por estar com você aqui. Muito legal ter essa apresentação. Muito legal. Obrigado.
Valeu, PVC. Bom, o tema de hoje é o uso de dados no jornalismo esportivo, em especial na cobertura da Copa do Mundo, mas antes eu não vou me furtar a fazer uma pergunta. Neymar é cheio de recordes e marcas individuais de sucesso na seleção brasileira. PVC, é nele que os torcedores devem concentrar as esperanças para essa Copa do Mundo? O que você acha?
Não, acho que não. Acho que é no time. Você vai vencer se você tiver um time. É engraçado, tem um livro chamado Números do Jogo, que eu tive a honra de fazer o prefácio, e o livro fala muito sobre a relação do futebol com números e exemplifica e diz que o futebol é diferente do beisebol, por exemplo, porque o beisebol, você tem casos que são muito específicos, explícitos, de que os números indicam o que vai acontecer. O futebol tem muito mais variável e, ao mesmo tempo, tem muito mais campo para você descobrir, porque o futebol, por ter mais variáveis, trabalhou menos com números e, por isso, tem muito mais para explorar os números e entender até onde os números podem ajudar, embora dificilmente eles vão ajudar tanto quanto o beisebol. Então, os recordes do Neymar são sensacionais, mas se ele não ganhar uma Copa do Mundo, não vou servir para nada.
Aproveitando esse tema, a PVC, a cada 4 anos a gente vê que a Copa do Mundo ela acaba trazendo um salto tecnológico também. A gente pode falar que a Copa desse ano provavelmente vai ser a que mais tem data analytics e análise de desempenho já é um padrão nas seleções internacionais, né? E até na cobertura jornalística também. Pode me contar um pouquinho do seu ponto de vista a respeito dessa evolução, como essa quantidade colossal de informações pode influenciar em campo e também nas redações?
Influenciar em campo é você entender o que está faltando. Por exemplo, quando você percebe quanto um jogador percorria de campo e quanto percorre hoje, você vai entender, por exemplo, por que o 4-3-3 voltou. Ah, por que o 4-3-3 desapareceu e depois voltou? Porque você tinha jogadores que percorriam 7 quilômetros e passam a percorrer 12, 13, 15 quilômetros no jogo. Então, você pode ter um jogador que atue pelo lado e que chegue na frente e que recue para compor o espaço. Quando você percorria menos espaço, você tinha que ter um time mais concentrado defensivamente, fechava mais o espaço e chegava menos no ataque. Agora, você tem jogadores que podem fazer as duas coisas. Esse é um ponto, mas, por outro lado, é preciso saber ler os números. As pessoas dizem assim, ah, o PVC é um pioneiro por usar números. Não é verdade, assim. Solange Bibas usava números nos anos 70 na análise esportiva. Ele podia ter menos acesso a recursos, menos acesso aos números. Eu muitas vezes produzo os números que eu vou usar, tipo, vejo todos os gols do Flamengo para entender que 41% dos gols do Flamengo com o Dorival Júnior saem em jogada aérea. Ok, eu estou tentando fazer isso do meu olho, então dá um trabalho, mas eu tenho os gols que eu posso assistir. O Bibas não tinha, não via todos os gols de todos os jogos. Fica mais fácil quando você tem mais acesso à informação, mais acesso à imagem. E por outro lado, se eu não produzir esses números olhando os gols, algum site pode me dizer coisas parecidas com essas que eu quero produzir com os meus olhos. E talvez eles sejam até mais exatos do que eu estou fazendo, porque os critérios podem ser diferentes. Por exemplo, o que é um gol de bola parada? Um gol de escanteio que eu cobro para trás, está em cruzamento e sai um gol de bola aérea? É um gol de bola aérea, mas é um gol de bola parada? Vai depender do critério que eu adotar. O escanteio curto é bola parada? Para mim é. Mas se o escanteio curto resultar num rebote e no rebote sair o gol, esse gol já é de bola parada, eu posso considerar que sim, você pode considerar que não. O que também demonstra essa nossa conversa, como é menos exato do que o beisebol ou do que o basquete. Uma cesta de 3 pontos é uma cesta de 3 pontos. Não tem discussão. O futebol tem muito mais amplitude para essa análise. Mas o que não significa que você não possa analisar. Porque você vai analisar, interpretar e dentro da sua especificidade. Entender o que está acontecendo, o que está forte e o que está fraco. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras vão jogar no próximo domingo. O Flamengo marca 41% dos seus gols no Dorival Júnior em bola aérea. E faz 10 jogos que o Palmeiras não toma um gol de cabeça. Então, peraí, tem alguma coisa aqui que eu posso brincar, entendeu?
Eu ia até te perguntar a respeito de como você vai criando esse storytelling, PVC. Bacana que você me deu um pouco desse bastidor aí, né? De não só ir atrás do dado, como esmiuçar ele e criar ali um discurso, ou mesmo uma análise que possa traduzir algo pro torcedor.
Eu preciso ser honesto com o que eu tô contando a história, porque tem coisas que eu vou ler e tem coisas que eu vou produzir. E em algum momento, o que eu vou ler não vai ser exato. E o que eu vou produzir também não vai ser exato. Mas, se eu tenho honestidade de princípio, eu vou te contar um dado que, por mais que ele não seja absolutamente, rigorosamente aquele, ele está te mostrando o que está acontecendo, pelo menos uma tendência. E desse ponto de vista, é diferente do beisebol e do basquete, mas você procurar a informação. Eu digo sempre assim, Thiago, informação é a coisa mais moderna que existe neste mundo. Aí você vai dizer, não, mas é tecnologia. Não, sem informação, eu não ligo nem esse celular para a gente conversar por aqui.
Faz todo sentido, PVC. Uma coisa que eu queria que você comentasse, em especial porque a gente está fazendo essa série sobre Copa do Mundo, é que Copa do Mundo é um evento que não necessariamente atrai o cara que é só o torcedor, torcedora que é muito aficionado ali no dia a dia do clube, ou que mesmo gosta tanto de futebol, não é tão próximo assim. É um evento que atrai um público diferente. Como é que os dados e como é que a análise dos dados ajudam nesse momento? Você tem que contar ali não só sobre a seleção brasileira, mas também sobre os outros times do mundo em que para um torcedor que não está ali tão próximo desses craques, desses jogadores.
Eu acho que de um ponto de vista é mais fácil, né? Porque você atinge mais gente que não tem acesso à informação. As pessoas falam comigo assim, o PVC que gosta de estatísticas. Não, eu não gosto de estatística. O PVC que gosta de matemática. Não, eu sou péssimo de matemática. O que eu gosto é de informação. E de história. Então, quando você junta, vou voltar para aquele dado, quando você sabe que 41% dos gols do Flamengo ou da Alemanha nascem de contra-ataque, por exemplo, estou mudando a lógica, falando aleatoriamente, você não está trabalhando com estatística, você está trabalhando com informação. É mais ou menos como você perceber que tem um volume de carros X que está passando pela linha amarela e um volume de carros muito menor que está passando pela lagoa e que é mais fácil chegar na barra pela lagoa do que pela areia amarela. É a mesma coisa. Você tem acesso à informação. Eu vou pela marginal ou eu vou pelo minhocão? Eu vou por onde eu estou vendo que tem menos volume de carro. É, você descobrir que quem fuma 2 maços de cigarro por dia tem mais chance de morrer do que quem não fuma nenhum, de câncer do pulmão. Isso não é estatística, isso é informação. Ah, ok, a informação está baseada no número, mas eu estou buscando a informação. A informação é o mais importante. E se você tem um volume de pessoas que assiste ao Flamengo muito maior do que um volume de pessoas que assiste à seleção da França, a chance de eu criar surpresa como informação sobre a França é muito maior. Então, desse ponto de vista, a lógica do trabalho é a mesma. E a chance de eu surpreender é maior. E eu sempre parto do princípio do seguinte: se eu tiver uma informação que me surpreende, ela vai te surpreender. Ou ela vai surpreender alguém. Se eu me surpreendo com uma informação que eu estou te contando e que eu me surpreendi com ela porque eu não sabia daquilo, você vai se surpreender com aquilo, provavelmente. É porque eu trabalho com esse tipo de informação mais tempo do que você. É, então, se me causou espanto, você pode já saber daquilo. Mas como eu convivo com isso muito tempo, se eu não sei, é muito provável que eu surpreenda você.
Até pegando um gancho no seu livro mais recente, PVC, que informação te causou espanto quando você revisitou aí o Penta?
Ah, primeiro que o Ronaldo tinha medo. Eu estava naquele jogo internacional em Nimba, em Milão, e o Ronaldo, eu conversei com o Ronaldo na véspera daquele jogo, e o Ronaldo não me parecia com medo. Então, quando eu ouço que o Ronaldo estava com medo, aquilo me causou surpresa. Mas uma coisa que é muito legal, eu acho, é de entender que quando eu soube que o Ronaldo tinha medo, o livro começava ali. E um belo dia, eu escrevendo o livro, eu falei, cara, não começa aqui. O livro começa muito antes. Então, eu me surpreendi ao escrever o livro, porque eu percebi que o meu primeiro capítulo não era o primeiro. E eu escrevi uns 10 capítulos antes daquele, que era o primeiro. Porque eu contei a história da convulsão, que não era convulsão. Eu contei a história de como a Copa foi para o Japão e para a Coreia, porque ia para um país só. Eu contei uma série de coisas. Isso aqui é a parte. Me surpreende quando eu percebo que Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, as 3 grandes estrelas daquela Copa, tinham jogado juntos 160 minutos, 120 minutos, eu acho, quando enfrentaram Portugal em abril de 2002. E a Copa começou no dia 31 de maio. E o Brasil dizia que não tinha mais jogador. Só que Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho tinham jogado juntos menos de 2 jogos inteiros.
Como é que você faz para analisar que período, como é que você trabalha esse dado em relação a período de análise? A gente sabe que o ciclo de Copa do Mundo é não necessariamente a seleção que chega ali 4 anos depois passou por um período muito tranquilo, né? Então, como é que você trabalha esse tipo de análise para chegar ali no momento sabendo melhor como cada time joga e como cada time se posiciona?
Bom, eu trabalho com arquivo, eu acredito muito em arquivo. Eu aprendi também numa palestra do Hélio Gaspari, quando eu já fazia coisas de arquivo, que, na minha opinião, não existe jornalismo sem arquivo. Mas arquivo não é só o que você arquiva, né? Mas as pessoas estão trabalhando muito com arquivo como se o arquivo fosse buscar coisas no Google. E o que você busca no Google, qualquer pessoa busca. Algumas coisas do meu arquivo só eu tenho. E é uma delícia quando você percebe que você tem você mesmo como fonte. Então, por exemplo, vou chegar nas seleções, mas quando você descobre assim, o Flamengo vai visitar o Palmeiras em São Paulo a 9 pontos de distância, como visitou em 2009, quando virou. E como é que eu descubro isso? Eu tenho na memória, mas eu vou no meu arquivo checar. Eu vou no meu arquivo checar. Se eu for no Google, é muito mais difícil de achar. Mas eu tenho no meu arquivo. Ah, eu tenho todos os jogos de Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Itália e Brasil, mas das cinco estrangeiras fortes, europeias fortes, eu tenho tudo desde 2000. Desde 2000. São 22 anos de convocações e jogos. O que significa esquema tático, o que significa a maneira como jogou, porque quando eu arquivo como jogou. Ah, é possível achar isso na internet. É possível. Mas eu acho mais rápido. E eu acho com convocação. Então eu sei quem foi convocado. Claro que isso não serve para nada quando vai ter um jogo França e Inglaterra. Porque eu preciso entender principalmente o que houve num período recente. Ou seja, o período do último técnico, o período do último ano, os últimos confrontos. Tentar projetar o que vai acontecer, porque não importa o que aconteceu para trás. Mas, como dizia Pedro Nava, o que houve para trás, a experiência é um farol voltado para trás. Você olha o que aconteceu e você permite, isso te permite projetar melhor o futuro. Então, você consegue alinhar, por exemplo, informações como, estou falando aleatoriamente, tá? Não estou fazendo jogo nenhum, o maior artilheiro do período Gareth Southgate na Inglaterra é Harry Kane, que marcou 8 gols. Ou, por exemplo, o maior goleador da era Tite é o Neymar. E o melhor assistente também é o Neymar. Então você vai entender que se você bloquear o Neymar, você vai bloquear o principal homem do time do Tite. E o que vai sobrar? Vai sobrar o Gabriel Jesus, que é o terceiro artilheiro e o vice-líder de assistência. Ah, mas o Gabriel Jesus não está na Copa. Então tem alguém que está projetando quando? Nos últimos 12 meses. Posso descobrir. Isso vai depender da pesquisa que eu vou fazer para o jogo. Mas eu vou pesquisar a partir do que eu ler e também do que eu arquivei. Não pode ser só do que eu arquivei. Eu não posso ser minha única fonte. É muito legal quando eu sou uma das minhas fontes. Mas é lógico que eu não posso ser. Se eu acreditar só em mim, eu estou morto.
Eu acho sensacional e ao mesmo tempo um pouco assustador os seus HDs aí, a quantidade de storage que você deve precisar. É. Queria dizer que eu bati na mesa levemente quando você falou dos nove pontos aí do Palmeiras em 2009, que ainda é um tema que me dói um pouco. Mas enfim, um dos tópicos que a gente sempre toca aqui na NEL é justamente essa influência de dados e inteligência envolvida para tomada de decisões, né? Claro, a gente fala bastante sobre a visão de negócios. Uma coisa que a gente tá vendo hoje em dia é muito essa visão de resultado e de empresa influenciar alguns clubes, né? Inclusive aqui no Brasil. Você acha que a gente vai chegar numa era em que os jogadores vão ser um pouco mais data-driven? Ou a gente já está nessa era dos jogadores com mais informações ali pra, na hora de decidir?
Eu acho que tem uma coisa curiosa do jogador, e não é só brasileiro não, que é uma coisa assim... São poucos os jogadores que gostam de futebol. Os jogadores gostam de jogar futebol. Então, muitos jogadores não gostam de ver futebol, o que os afasta de terem os dados para a ação que ele vai praticar. Isso acontece também muito com comentarista e jogador. O cara não gosta de ver futebol. É só reparar a quantidade de vezes que você ouve num programa de televisão quem é jornalista e quem é jogador que diz assim, eu não vi esse jogo. É muito mais difícil você ver um jornalista dizendo isso do que um ex-jogador. Porque o ex-jogador já praticou muito tempo, desde os 5 anos de idade. E uma hora ele enche o saco. Tem jogador que gosta, tem ex-jogador que gosta muito de futebol, de ver. Mas tem muitos, muitos, muitos que não gostam de ver. Gostam de... trabalham, mas... Quando eu conheci minha mulher dizia assim, cara, é só trabalho. Até o dia que ela percebeu que não é só trabalho. E isso ajuda muito. Ah, para você ter acesso aos dados, você precisa estar interessado nos dados. E o que eu percebo é que os jogadores hoje têm muito mais acesso aos dados que são passados a eles. Então, você tem comissões técnicas multidisciplinares que acessam dados e passam dados específicos para ele. Por exemplo, o teu lateral direito que vai marcar o ponto esquerda, ele tem o pé esquerdo mais forte, ele tem, se você puxar para o seu pé direito, ele tende a puxar para o lado de cá. Então, se você sair para o lado oposto, ele vai se atrapalhar. Ou o contrário. Ah, ou um goleiro, né? A história do... A discussão do Abel e do Cuca, que me pareceu uma conversa riquíssima, e que os treinadores ficaram bravos com a sinceridade do Abel de dizer: o Cuca jogou muito pelo lado por fora do nosso bloco. E o Cuca respondeu dizendo: se um goleiro cai 6 vezes para o mesmo lado, se ele perde, ele é o Alex Muralha. E se ele ganha, tá tudo lindo, é o Everton. Mas ninguém foi para o Rubens dizer: Rubens, presta atenção, o Everton caiu todas do mesmo lado, bate do outro. E o Rubens bateu do mesmo lado, e o Everton caiu do mesmo lado e pegou o pênalti. Então não adianta você ficar furioso depois. Você precisa criar a resposta antes.
Essa é muito, muito data analytics e data driven na veia, assim, né? É bem curioso fazer esse paralelo. Seria um baita desperdício se eu não te perguntasse também um pouco a respeito de alguns dos seus livros, PVC. Em especial, os 55 maiores jogos das Copas do Mundo. Eu queria que se você pudesse comentar um pouquinho o processo para chegar na lista e também para você justifica aí para mim qual que é o maior jogo da história das Copas do Mundo e por quê.
Eu acho que o maior jogo da história das Copas do Mundo é a semifinal Itália-Alemanha, porque é um jogo de 7 gols que estava 1-0 faltando 1 minuto, pelo drama. O processo para chegar na lista desse livro especificamente, ele é muito subjetivo. Ele não é objetivo. Mas tem coisas como, por exemplo, você pode seguir o coração e dizer Brasil e Itália de 70. Eu tinha 10 meses de idade. Mas, por outro lado, a informação te diz, cara, Itália e Alemanha. A Alemanha era vice-campeã do mundo, a Itália campeã da Europa. E você tem um jogo que termina 1-1 e tem 5 gols na prorrogação. O drama, o Beckenbauer com a mão na chipóia. É de novo a história do futebol versus beisebol, né? Ou seja, o futebol tem questões subjetivas que são muito do universo de quem convive com o futebol. Embora tenha uma cena do casal quase perfeito, Walter Matthau e Jack Lemmon, que o Walter Matthau é comentarista de beisebol e ele vai morar com um cara, que é o Jack Lemmon, ou o inverso, e aí toca o telefone da cabine, e ele levanta e vai atender o telefone, e o cara começa, que está em casa, discutindo questões fazendo uma DR, discutindo relação, porque ele deixou a cueca fora do cesto de roupa suja, e começa a discutir, e ele começa a ouvir o narrador narrando uma jogada espetacular, e ele fala: você perdeu a maior jogada do beisebol nos últimos 40 anos. E ele fica louco. Mas o beisebol tem, assim, para quem gosta de beisebol, provavelmente tem essa relação da memória afetiva que a gente que gosta de futebol tem, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso também, de você entender questões que são o que é o Beckenbauer com o braço na tipoia jogando uma partida que a Alemanha perde da maneira como perdeu depois que a Alemanha tem empatado no último minuto com um gol de um cara que jogava na Itália, de um alemão que jogava na Itália. A riqueza das informações vão trazendo o drama. É lógico que para um corintiano o gol do Neto contra o Atlético Mineiro em 90 é muito mais forte, mas o papel de quem está escrevendo um livro talvez seja contar para o leitor um drama que ele talvez não tenha experimentado. E se você conseguir fazer ele entender que tem aquela dramaticidade, o livro pode atingir o objetivo dele.
Me surpreendeu bastante a lista na primeira lida assim, do livro. E acho que você conseguiu trazer um pouco da história ali por trás daquelas informações. Isso realmente, para mim, como você falou, enfim, não tinha nem ideia do que era futebol, não tinha nascido em 70. E os jogos que eu assisti de 70 foram todos do Brasil. Então, me fez ir lá buscar e entender o que foi essa semifinal. Isso é bem bacana. PVC, queria te perguntar a respeito das chances do Brasil nessa Copa do Mundo. O que que os dados, o que que a sua análise aí diz. É, a gente tem visto uma mudança ali de do centro de poder do financeiro também sendo dominando o futebol mundial, né? Queria entender se a gente tem chance ainda, se dá para ter essa esperança de que o Brasil consegue levar esse ex.
Eu tenho, Thiago, a impressão de que não é o centro financeiro, talvez seja uma ilusão minha, mas o grande desafio do Brasil hoje não é ser o maior centro financeiro do futebol do planeta, é voltar a ser o maior centro cultural. Porque quando você percebe que o último campeão da Champions League, que não tinha brasileiro, foi o Liverpool de 2005, que a última final de Champions League sem brasileiro foi a de 99, porque o Bayer estava na final e o Elber, era seu centroavante, estava machucado. Então seria mais tempo, né? Seria em 97. E você percebe que, pô, neste século, o único país que teve jogadores em todas as finais de Champions League foi o Brasil. Quando você entende que a última final de Champions League, Real Madrid e Liverpool, entre um time espanhol e um inglês, teve 5 jogadores brasileiros escalados, 2 ingleses e 2 espanhóis, 5 brasileiros, 2 ingleses e 2 espanhóis, então você percebe que a questão não é econômica, é porque nós não estamos conseguindo criar esse sentido cultural dentro do Brasil. Por que que os jogadores precisam sair do Brasil para ter acesso às maiores informações sobre futebol? A gente não vai comprar os melhores jogadores, mas a gente produz os melhores jogadores. E a gente não tem o maior centro de cultura do jogo no Brasil. Então a gente discute por que que os técnicos brasileiros não são bons. Então um campeonato brasileiro começa com 9 técnicos estrangeiros e no meio do caminho isso sobe para 10. E quando você começa o segundo turno são 5. E aí eu só paro e penso assim, pera um pouquinho. Tem uma coisa que está errada aqui, né? E não é a nacionalidade do técnico. É o cara que está demitindo o técnico. Porque seja gaúcho, paulista, carioca, mineiro, argentino, inglês, espanhol ou alemão, o cara vai ser demitido aqui. Então eu não estou conseguindo produzir conteúdo. É aqui que está o nosso dilema. Aí você fala com Jonathan Wilson, que é o autor de Pirâmide Invertida, e ele diz... O Brasil era um centro de tática ofensiva do futebol mundial até os anos 80 ou 90, e hoje não é. Então tem alguma coisa equivocada na nossa produção de conteúdo. Conteúdo do jogo. Nós temos uma cultura de futebol riquíssima, só que ela é boca a boca. Se você conviveu com o Tele Santana, você sabe como ele fazia. Você não vai ler, porque não tem, não tem como ler sobre a maneira como ele trabalhava. O Brasil continua sendo elite no futebol mundial. Mas a gente precisa entender que assim como a gente aceita que a elite do vôlei tenha se transformado em 40 anos e o Brasil faça parte dela, hoje a elite do futebol se transformou e a Bélgica faz parte dela. E a Inglaterra faz parte dela. Que é mais difícil ganhar do Equador. E que não é um vexame perder para a Albânia, que ganhou da França e de Portugal um ano e meio antes de França e Portugal fazerem a final da Eurocopa. Então, esse entendimento, de novo, vamos chegar à palavra-chave, informação. Informação é a coisa mais moderna desse mundo.
Sensacional, PVC, uma baita aula. Posso te pedir para eleger, então, sua seleção de todos os tempos, com base no seu arquivo aí?
É difícil, sempre que eu mudo a seleção a cada vez que eu vou eleger, mas eu acho que, assim, eu vou votar Taffarel. É uma loucura, eu vou tratar Taffarel, eu sei, mas é memória afetiva. Eu acho que os goleiros são sempre melhores. O goleiro é a posição que mais claramente demonstra a evolução do atleta. É muito doido como a gente aceita que o atleta da natação, do atletismo, do basquete, seja melhor hoje do que 50 anos atrás, mas a gente não aceita que seja no futebol. Então, Pelé sempre vai ser melhor que Cristiano Ronaldo. Mesmo que Cristiano Ronaldo tenha muito mais acesso aos produtos e às tecnologias, porque a memória afetiva pesa muito no futebol. Mas eu vou votar Taffarel, baixo, goleiro baixo, mas histórico. Carlos Alberto, memória afetiva total e memória de ouvir Domingos Aguiar, Odair e Newton Santos, Didi, Gerson, Garrincha, Ronaldo, Romário e Pelé. Outra hora eu faço diferente.
Olha, mas é um timaço. Não dá pra dizer que não é, né? Você, queria te agradecer, foi um baita prazer bater esse papo com você sobre dados, sobre um pouco sobre jornalismo e futebol. Queria te agradecer de verdade pelo tempo e tá convidado já para participar. Ah, estão me mandando no chat aqui que eu não reclamei com você que você não colocou o Marcos como o melhor goleiro da seleção brasileira. Você quer se defender?
O Marcos jogou uma Copa do Mundo, então parou, jogou 3 como titular. E os dois foram campeões do mundo.
PVC, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Queria te agradecer e te convidar já para participar dos próximos podcasts. Se tiver uma segunda temporada do Gol de Data, já está convidado.
Tá, valeu.
Com certeza esse foi um dos episódios mais memoráveis da história do Gol de Data e do Bytes and Business, por que não? Se você chegou até aqui, não se esqueça de compartilhar o conteúdo com todo mundo e de marcar a Nel aí nas suas redes sociais favoritas. Marca o PVC também e vamos bater um papo sobre futebol. O Gol de Data vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia durante essa temporada e até a próxima. Ah, se você não escutou todos os episódios dessa temporada, dá uma olhada na playlist porque tá sensacional. Este episódio usa a narração de Everaldo Marques, da Rádio Sagres. Muito obrigado e até mais!